Muito boa noite. Vamos para a informação com António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito boa noite. Está confirmado que Critical Software abre centro de engenharia no IPT até abril. Saiba como concorrer às vagas de emprego. Incêndio num prédio nas Caldas da Rainha resultou em tragédia. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. O Ministério Público arrasa membros dos órgãos sociais da Casa do Povo da Chamusca, acusando-os de usarem dinheiro de entidade em proveito próprio.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente limpo, vento é fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas. Ainda acentuado arrefecimento noturno, formação de geada em especial no interior e pequena descida da temperatura. Máximas de 14 graus para Coimbra, 15 para o Porto, Castelo Branco e Leiria, 16 para Lisboa e Évora, 17 para Tomar e Santarém e 18 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma pessoa perdeu a vida e duas sofreram ferimentos na sequência de um incêndio que deflagrou no andar de um prédio situado nas Caldas da Rainha, precisamente na rua Capitão Filipe de Sousa. O alerta foi dado pelas 15h17, sendo que para o local foram mobilizados cerca de 20 operacionais e ainda 9 veículos de apoio. A Polícia de Segurança Pública está a tomar então conta desta ocorrência, nomeadamente na recolha de indícios que permitam explicar esta trágica situação. Ainda não é possível determinar se as vítimas mas estavam no mesmo andar.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está confirmado, a Critical Software vai abrir um centro de engenharia em Tomar, estrutura que já deverá estar operacional em abril, segundo avança a empresa no esclarecimento enviado para a redação da ERTE. Nesse mesmo texto é referido que a Critical Software, com sede em Coimbra, está empenhada em contrariar a tendência do êxodo das populações, designadamente dos mais jovens e das empresas, para as grandes cidades do litoral, abrindo escritórios no interior do país, para onde se encontra já a recrutar. O processo está em curso e a expectativa é de que em abril a tecnológica portuguesa possa estar já a operar em Tomar, Évora, Vila Real e Viseu, onde pretende fixar talentos júniores e séniores. No total, a empresa procura por engenheiros de software para os novos escritórios, cerca de 60, mas este número deverá aumentar até ao final do ano. Gonçalo Quadros, CEO da Critical Software, justifica este investimento no interior de Portugal, num país que tende cada vez mais a inclinar-se para o litoral, deixando despovoado um território cuja as características e potencialidades são essenciais para o crescimento saudável e sustentado da economia nacional. Os interessados poderão candidatar-se através do website da Critical Software em www.criticalsoftware.com/PT. A empresa está à procura de 15 engenheiros de software para os escritórios de Tomar, mas este número deverá aumentar até ao final do ano. O tomarense Hugo Costa, deputado eleito na Assembleia da República, voltou a intervir no Parlamento, neste caso na Comissão do Ambiente, sobre a questão da poluição no Tejo. O também presidente da Conselhia de Tomar, do Partido Socialista, referiu serem necessárias respostas porque há intranquilidade nas populações em questões como a saúde e a economia. Hugo Costa manifestou a sua confiança na atuação da Agência Portuguesa do Ambiente e da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, para referir depois que a situação verificada no Tejo sofreu um agravamento desde 2014.
Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista existe total confiança no trabalho da APA, no trabalho do IGAMAOT e temos confiança total no trabalho dos senhores inspectores. A situação do Tejo não é de hoje, infelizmente não é de hoje. Desde 2014 tem vindo a ser agravada, tem algumas questões cíclicas. Por exemplo, ainda ontem os senhores presidentes da Câmara Municipal, os presidentes de câmaras municipais diziam que já no ano 2015 tinham feito um conjunto de denúncias no ano 2015 e pedidos de reunião ao governo de então sobre a situação, nomeadamente os senhores presidentes da Câmara do Médio Tejo referiram a esta situação, para percebermos que a situação não é de hoje. Contudo, não sendo uma situação nova, as imagens que todos vimos, os focos de notícia que também teve, obviamente colocaram uma grande preocupação sobre o país e obviamente com os portugueses, mas também a população, em especial a população daquela região, precisa de respostas. Precisa de respostas para saber o que é que se passou, o que é que não se passou. Bem sei que neste momento os dados da inspeção ainda não podem ser revelados, como disse o Sr. Inspetor-Geral, mas é importante que seja, venha a público o mais cedo possível quem fez, como fez e como se pode resolver a situação. O Sr. Ministro do Ambiente e este Governo, e bem, tem atalhado a situação e foi para o terreno tentar resolver a situação de uma forma que anteriormente nunca tinha sido feita, dizendo basta a um conjunto de situações, e é importante que assim seja sublinhado. As populações daquela região estão intranquilas, com preocupações sobre a saúde, sobre o desenvolvimento, mas também com preocupações que também têm a ver com a economia. E quando muitas vezes colocamos uma discussão entre a economia e o ambiente, também há preocupações que têm a ver com a economia, com o turismo, com a própria gastronomia e com outras vivências importantes para a população que são colocadas em causa com estas notícias e com estes focos de poluição que, obviamente, não colocam nada de positivo nos territórios.
Hugo Costa referiu ainda ser necessário analisar e discutir toda a questão do Tejo, tendo também por base aspectos como o acordo de bacia com Espanha e os transvases.
A situação do Tejo é muito dispersa. Temos os transvases de Espanha, a questão dos caudais, a questão do acordo de Albufeira, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que é difícil de resolução, porque obriga um acordo com outro país, que é de Espanha. Agora, é importante também olharmos para essas matérias como matérias todas elas relacionadas e descobrir, afinal, o que é que se passa no Tejo. Porque a população necessita de respostas. O Governo, e bem, tem agido e tem havido declarações públicas do Sr. Ministro do Ambiente sobre a situação. Tem procurado agir, tem agido, tem estado no terreno e tem procurado resolver a situação, dizendo basta a um conjunto de situações. Mas é importante discutirmos que mudanças é que são necessárias fazer, o que é que se pode fazer. As atuais licenças estão corretas, não estão corretas, devem ser reavaliadas, não devem ser reavaliadas. Segundo as informações do Sr. Inspetor-Geral, foram 246 as inspeções realizadas no ano 2017. É um dado muito significativo, mas também gostaria de conhecer os dados anteriores a 2017 para percebermos a evolução e também percebermos que o problema não é de hoje e o que é que tem sido feito ao longo do tempo. Resumindo, é importante descobrir a causa e o efeito da poluição. Estas situações não se podem voltar a repetir. Nós no Parlamento, nesta Assembleia da República, temos nesta legislatura debatido e muito a questão do Tejo. E não podemos permitir que estas situações voltem a acontecer naquela que é a maior reserva hidrográfica do país. Ninguém pode permitir que esta situação volte a acontecer e, por isso, é necessário punir efetivamente os culpados, descobrir efetivamente as razões e publicá-las sem qualquer tipo de receios, porque é com verdade e com transparência que podemos afirmar e resolver os problemas.
Os bombeiros de Tomar resgataram com vida um cão, ainda cachorro, que tinha caído para dentro de um poço. O alerta chegou na manhã desta quarta-feira de uma propriedade situada na localidade de Torre, na União de Freguesias de Casais, Alviubeira, sendo que foi necessário a utilização de um mergulhador que, já dentro de água, agarrou o cão, aflito pelo estado em que se encontrava. Felizmente, tudo acabou em bem. Por aquilo que a ERTES apurou, o poço não estaria tapado, como determina a lei e também o bom senso. O Ministério Público do Entroncamento deduziu uma ação civil para extinção da pessoa coletiva de utilidade pública da Casa do Povo da Chamusca. Num esclarecimento da comarca de Santarém, é referido que os factos se reportam ao período compreendido entre 2008 e à atualidade, sendo que o pedido assenta no incumprimento reiterado dos fins expressos nos estatutos, bem como na prática repetida de atos ilícitos por parte dos membros dos respectivos órgãos sociais. O Ministério Público diz mesmo que ocorreram práticas em prejuízo do património da Casa do Povo, nomeadamente com a dissipação de imobiliário abaixo do valor do mercado e a favor de interesses particulares dos membros dos órgãos sociais. Foram também usados recursos financeiros da Casa do Povo para pagamento de dívidas alheias à entidade. Foram comprados bens para uso exclusivo de membros da direção, com recurso a cartões bancários da Casa do Povo. Ocorreram apropriações de verbas da Casa do Povo por parte de membros da direção e verifica-se falta de idoneidade e capacidade dos atuais corpos sociais para para prosseguir os fins estatutários. Em paralelo com a ação civil agora instaurada, o Ministério Público tem em curso um inquérito criminal no DIAP e a Procuradoria Local do Entroncamento, com vista a apurar da relevância penal dos factos elencados. A Canto Firme de Tomar está prestes a comemorar 38 anos de existência. Como tem sido hábito, no dia 24 de fevereiro, no sábado, haverá a Festa da Música na sede da referida Associação Tomarense. Neste caso, pretende recriar-se um pouco o ambiente vivido nos dias de música do CCB e o seu principal objetivo é divulgar as várias atividades das diferentes valências da Associação. Pelas 18 horas, terá lugar a sessão solene no Auditório Fernando Lopes Graça, sendo precedido pelo habitual jantar de aniversário, que será servido às 20 horas no refeitório da Associação. A ERTS perspectivou o evento junto de Simão Francisco, o presidente da Canto Firme.
São 38 anos de muita música, muita cultura, muitas atividades, muitos eventos, e obviamente esta será a forma de nós comemorarmos o nosso aniversário com muita música, com muitas atividades a decorrer durante a tarde. A Festa da Música vai começar às 14 horas, às 2 da tarde, com o concerto de abertura da Orquestra de Sopros da Canto Firme. Depois, ao todo, durante a tarde, teremos 25 concertos a decorrer, alguns em simultâneo nos vários espaços da Canto Firme. E às 18 horas teremos a habitual sessão solene, onde serão feitas algumas partilhas sobre o que foi o ano que passou e algumas previsões para o futuro. Teremos o nosso jantar de aniversário às 20 horas, às 8 da noite, aqui nas nossas instalações, no nosso refeitório, em que todos os sócios, coralistas, alunos, professores, encarregados de educação ou simplesmente amigos da associação que se queiram juntar às nossas comemorações terão aqui um bom momento de partilha com muita animação também à mistura, porque afinal é dia de festa. É importante também referir que esta Festa da Música, este aniversário da Canto Firme, é também um dia muito especial, porque é o dia que congrega e que junta os três polos, chamemos assim, da Canto Firme, ou seja, a sede, os seus alunos, os seus professores, e depois os alunos também de Vila da Rei de Maçã, que durante este dia se juntam também em Tomar, e que faz com que haja momentos de alegria, de partilha e de convívio entre todos aqueles que constituem a Canto Firme no seu dia-a-dia.
A festa decorre por todo o espaço da Canto Firme, contando com a participação dos alunos dos polos de Tomar, Maçã, Vila de Rei, que será mais uma mostra daquilo que é hoje em dia a Canto Firme, conforme sublinhou Simão Francisco.
A Canto Firme é uma associação bastante completa neste momento, principalmente naquilo que diz respeito à área da música. Uma associação que congrega desde os 0 anos com a nossa música para pais e bebés até aos 90 anos com o nosso coro misto. É efetivamente uma associação que aposta na cultura e que tem apostado também numa aproximação muito forte à comunidade, não só com os eventos culturais que cria e que desenvolve, mas também com algumas campanhas solidárias, como é aquela que decorre neste momento em parceria com o Regimento Infantaria 15. Como já foi em tempos, a nossa chamada de atenção para os resíduos sólidos e para a questão da reciclagem, ou seja, também há aqui uma forte componente ambiental associada à nossa forma de estar, e como será também este ano a nossa junção com entidades do nosso município, no sentido de promovermos aquilo que chamaremos a água em concerto, ou seja, um concerto dedicado à água, aos cuidados que devemos ter com a nossa água potável, com os nossos esgotos e também com o nosso rio naval. Ou seja, neste momento é uma associação que não pensa só artisticamente, pensa também a nível da comunidade, dos problemas que a envolvem, e que procura, através da arte, encontrar soluções para as mesmas. Temos uma série de parceiros com quem vamos desenvolvendo esta parte mais pedagógica, e depois, obviamente, vamos criando parceiros noutras áreas, como já referi há pouco, o Regimento Infantaria 15 nesta questão da solidariedade, e como foi, por exemplo, na época dos incêndios, com a questão dos bombeiros, em que nos associámos na recolha de bens para as vítimas dos incêndios.
Está em ativo mais uma edição da Feira de São Matias de Abrantes. Até ao dia 11 de março, o Espaço Sul do Aquapolis, Paredes Meias com o Tejo, será palco para um dos mais tradicionais eventos do género da Zona Centro de Portugal, num espaço onde não faltam os tradicionais divertimentos, assim como artesanato, venda de roupa e calçado, especialidades como farturas, pipocas ou algodão doce. A Feira de São Matias, sublinhe-se, é a primeira do ano para os feirantes, pelo que se assume como muito importante para quem faz deste setor o seu ganha-pão. A edição foi inaugurada por Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara Abrantina, que não deixou de falar no futuro da feira, ou seja, tudo aponta para que na edição de 2020 o certame já esteja concentrado no Val da Fontinha.
Que é um gosto estar aqui a inaugurar, neste dia fantástico, quase primavera, a Feira de São Matias. É sempre com agrado que abrimos este certame tradicional, sempre com a expectativa de criarmos um modelo que venha a ser um modelo de futuro, sustentável, e estamos precisamente aqui neste espaço, escolhido não de forma aleatória, mas para mostrar aquilo que é o projeto de futuro que se iniciará em breve. Aguardamos neste momento exclusivamente o visto do Tribunal de Contas para que a empresa comece esta intervenção. Estamos a falar de uma intervenção que vai durar 540 dias e, portanto, estamos a falar de mais de um ano de obra e, portanto, seguramente daqui a um ano ainda estaremos aqui a inaugurar esta feira. Mas ainda assim não queremos deixar de dizer que este é um espaço que nos apraz registar com boas condições e agradecer à Junta de Freguesia também pelo apoio nesta realização. Mas queremos um espaço que cumpra os requisitos legais, mas que cumpra também um desidrato que nós entendemos fundamental, que é a instalação de um novo modelo de feira, adequado também aos tempos atuais, capaz não só de servir os nossos residentes, mas também de ser uma fonte de atração, um momento de atração de outros públicos, nomeadamente em relação aqui aos mais de 80 mil habitantes dos concelhos aqui à volta, que sempre se habituaram a vir fazer compras à Feira de São Matias e que hoje já não vêm porque a oferta também já não é aquela que era há muitos anos a esta parte, mas que estamos nesta altura ainda com a capacidade de inovar, de criar valor acrescentado e que este momento possa servir não só a economia através da venda dos produtos que aqui são vendidos, mas também de um turismo que se possa fazer a partir daí, seja por momentos culturais associados, seja na promoção dos produtos endógenos e, portanto, é nesse sentido que nos encontramos desde já a trabalhar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.